senhoras e senhores membros do Governo, estamos em condições de iniciar a nossa sessão plenária. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público. Muito obrigado. A sessão plenária de hoje consta de um único ponto. Falarei naturalmente das votações regimentais. Esse ponto é o debate sobre política setorial com a senhora Ministra da Presidência. Chamo a atenção para que os tempos deste debate são muito generosos, no conjunto significam 3 horas, de forma que me esforçarei por conter os seus deputados nos limites de tempo das respectivas bancadas. Peço a colaboração de todos para esse efeito. Para a intervenção inicial, peço desculpa, vamos primeiro ouvir o expediente que a senhora deputada Maria de Luz Rosinha vai fazer o favor de ler.
Obrigada, senhor Presidente. Vai ser muito breve, portanto, dou conta da entrada do projeto de resolução 325 do PAN, que deixa a 13ª Comissão, do projeto de resolução 326 do PAN, que deixa a 9ª Comissão, 327 do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Mais nada por agora, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar o debate. Para o fazer, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a quando da apreciação do programa de governo, afirmámos a nossa ambição de dar resposta a uma conjuntura exigente, sem colocar em causa os compromissos assumidos no programa sufragado pelos portugueses. Nestes 8 meses e meio, muito foi feito no cumprimento do programa nas áreas pelas quais esta equipa responde nesta Assembleia. Na área da administração pública, foram tomadas medidas que cumprem o duplo desígnio de reforçar os salários e valorizar as carreiras com equidade e previsibilidade e de rejuvenescer os quadros da administração pública. Foram criadas condições para atrair mais talento, valorizando à entrada os graus de licenciado e doutor e promovendo a valorização adicional dos titulares de doutoramento que já integram a administração pública. Foi possível alcançar um acordo plurianual de valorização dos rendimentos e carreiras dos trabalhadores em funções públicas, o primeiro desde 1999, assegurando a previsibilidade dos rendimentos dos trabalhadores num contexto de elevada volatilidade e incerteza e prevendo um aumento de 20% dos rendimentos até 2026, em linha com o proposto e acordado em sede de concertação social. Foi garantida já em 2023 uma valorização global dos salários de 5,1%, englobando as diferentes componentes remuneratórias, onde se inclui um aumento anual equivalente a um nível remuneratório, cerca de 52 euros, numa valorização salarial que varia entre 8% e 2% para todos os trabalhadores da administração pública. Esta valorização significa que todos os trabalhadores terão um aumento de pelo menos 208 euros ao longo dos 4 anos da legislatura. A atualização dos níveis remuneratórios acresce o cumprimento de outra das medidas estruturantes do programa de governo, a revisão da tabela remuneratória única, obedecendo a princípios de valorização das diferentes carreiras e de justa diferenciação remuneratória entre elas, garantindo uma diferença de 100 euros entre a carreira de assistente operacional e a carreira de assistente técnico e uma diferença de 500 euros entre a carreira de assistente operacional e a carreira técnica superior, num processo faseado ao longo da legislatura. Para a carreira de técnico superior, a partir de janeiro de 2023, existirá um salto remuneratório adicional, totalizando um aumento de 104,22 euros em 2023, um aumento médio de 5,6% nestas carreiras. Para a carreira de assistente técnico, já a partir de janeiro de 2023, um salto remuneratório adicional, totalizando um aumento de 104 euros em 2023, com um aumento médio de 10,7% para estes trabalhadores. Para a carreira de assistente operacional, uma diferenciação remuneratória entre 1 e 2 níveis para quem tenha mais de 15 e 30 anos de serviço, respectivamente, que já a partir de 2023, beneficia 38 mil assistentes operacionais, 26% do total, e conjugada com a valoração remuneratória, representa um aumento médio de 9,8% em 2023. O acordo de valoração de rendimentos e carreiras inclui ainda outras duas medidas que concorrem igualmente para a valoração global dos rendimentos. A subida do subsídio de refeição para 5,20 euros, com efeito desde outubro deste ano, e a implementação da regra de acumulação de pontos sobrantes do CIADAP para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório. Esta é uma proposta equilibrada que valoriza as carreiras da administração pública, sem colocar em causa a responsabilidade orçamental, garantindo assim sustentabilidade a este processo que reconhece os trabalhadores como primeiro, como grande determinante da qualidade dos serviços públicos. Na área do planeamento, mantivemos o objetivo de garantir o pleno aproveitamento dos fundos europeus de que Portugal dispõe nos próximos anos. Prosseguimos a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, nos termos em que estava programado, tal como a Comissão Europeia confirmou com a validação em maio do cumprimento dos 38 marcos e metas definidos até ao final de 21, o que permitiu o pagamento do primeiro desembolso. E é também isso que esperamos que em breve a Comissão Europeia possa confirmar, que cumprimos também os 20 marcos e metas associados ao segundo pedido de desembolso apresentado em setembro. Quando terminarmos a validação destes dois pedidos, estarão verificados 17% dos marcos e das metas do PRR, e isso tem já uma tradução na vida de centenas de milhares de portugueses, seja através dos apoios às empresas ou da melhoria de serviços públicos ou de apoios diretos às famílias. O Governo tem consciência, desde a primeira hora, da pressão que a conjuntura que vivemos acresce à execução do PRR, que já era, à partida, bastante exigente. E, em conformidade, temos atuado em duas frentes. Numa primeira frente, atuando para minimizar os impactos da conjuntura nos diferentes projetos do Programa de Recuperação e Resiliência, de que é apenas exemplo a aprovação do diploma que permite a revisão de preços nos contratos, bem como a prorrogação dos prazos contratuais. Numa segunda frente, aproveitando o exercício de revisão e reprogramação do PRR que sempre existiria, procuraremos adaptar os investimentos aos atuais constrangimentos, que são, aliás, comuns a todos os países europeus. O Governo submeteu e viu aprovado em julho o acordo de parceria que estabeleceu as grandes linhas orientadoras de aplicação dos 23 mil milhões de euros do próximo quadro financeiro plurianual. E ontem mesmo, a Comissão Europeia anunciou que todos os programas operacionais que concretizam o acordo de parceria estão aprovados. E também ontem, o Governo aprovou o modelo de governação que responde às exigências de execução deste ciclo de programação, que responde às expectativas de articulação com a sociedade civil, que responde ao imperativo de transparência na alocação dos serviços, dos recursos públicos. O Governo está ainda empenhado em encerrar o PT 2020, garantindo a sua plena execução até ao final de 2023. Em linha com o previsto pela Comissão Europeia, o encerramento requer medidas específicas, como a monitorização mais próxima e regular das metas definidas ou o recurso à Bolsa de Recuperação. Este percurso de pleno aproveitamento dos fundos europeus permitirá, e isso é o mais importante, robustecer o Estado Social e modernizar a nossa economia. Robustecer o Estado Social protegendo o SNS, conferindo-lhe capacidade de dar mais e melhores respostas às necessidades dos portugueses. Reforçando as políticas públicas de habitação, delineadas desde 2018, orientadas para a resolução de carências habitacionais graves e a melhoria do acesso à habitação pelas famílias da classe média. Alargando e qualificando as respostas sociais, particularmente orientadas para a infância e para os idosos. E permitirá também modernizar a nossa economia, continuando a aposta na qualificação das pessoas, melhorando as condições de acesso e frequência de diferentes ciclos de estudo, sem esquecer a educação de adultos. Melhorando as condições para a transferência de conhecimento para o nosso tecido produtivo e acelerando a orientação das nossas empresas para as transições climática e digital. Também no domínio do planeamento, e porque esta área não se esgota na boa aplicação dos fundos comunitários, criámos a rede de serviços de planeamento e perspectiva da administração pública, que institucionaliza um espaço de trabalho colaborativo de natureza intersetorial. Esta rede irá facilitar o trabalho de natureza transversal e será promotora de sinergias entre os diferentes organismos que nas diferentes áreas governativas têm competências de planeamento. Quando falamos na crescente complexidade dos problemas que Portugal e o mundo atravessam, a qualidade das respostas das políticas públicas dependerá desta capacidade de fazer convergir conhecimento e competências das diferentes áreas. Na área da Presidência do Conselho de Ministros, demos continuidade à estratégia de otimização de processos e de promoção de sinergias, apostando na modernização e simplificação dos serviços partilhados, designadamente no âmbito do Sistema Nacional de Compras Públicas, robustecendo os centros de competências que dão maior autonomia técnica ao Estado, com a redução da externalização de serviços, e reorganizando os serviços com a promoção da concentração física das áreas governativas e dos serviços e organismos da administração pública. Senhoras e senhores deputados, o programa do Governo afirmou o propósito do Executivo de ter um Estado mais capacitado, mais eficaz na alocação de recursos humanos e de recursos financeiros. Um Estado capaz de prestar cada vez mais melhores serviços públicos universais que reduzem as desigualdades e melhoram o ambiente de negócios. Um Estado ágil e transparente na concretização dos investimentos que qualificam os equipamentos públicos e que aceleram a transformação do tecido produtivo nacional. É nesse objetivo que esta área governativa está empenhada, ao serviço de um maior desenvolvimento económico, de uma maior coesão social, ao serviço dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então iniciar a primeira ronda de questões. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD e o primeiro Sr. Deputado a intervir é o Sr. Deputado Paulo Rios. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, ouvi-me atentamente e ouvi o seu discurso tranquilo e satisfeito. O PSD não está tão tranquilo e não está tão satisfeito. Dos vários temas que podíamos trazer-lhe, escolhemos talvez pela sua importância, como primeira escolha, o PRR. O PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, é um plano que nasce para nós com um pecado original, que é a excessiva alocação de fundos ao cumprimento das promessas de investimento público que fizeram ano após ano, não fazendo chegar de base e como filosofia o dinheiro à economia e às empresas. Além do mais, este plano, que recorde-se, era um plano de curto e médio prazo, era um plano de execução muito curta e para ser executado até 2026. A Sra. Ministra aparentemente considera que foram dados os passos necessários para responder às questões que se colocam e aos desafios que se colocam. O PSD não está nada tranquilo com a sua satisfação, porquanto todas as entidades, todas externas, autónomas, que têm fiscalização ou tutela sobre a matéria, tem vindo a alertar sucessivamente para o deslizar e o desacelerar deste programa que ameaça a sua concretização, que é para nós absolutamente essencial. Recordo que o Banco de Portugal há pouco tempo alertava relativamente à reduzida execução dos projetos, de tal maneira que o Sr. Governador do Banco de Portugal sentiu necessidade de vir a público alertar que, de facto, a taxa de execução era dramaticamente baixa e a expressão não é nossa. A Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR também chama a atenção de que não há, é preciso uma aceleração da execução do PRR, pois há zonas de risco e as metas estão a ficar comprometidas. Juntamos a isto o próprio Presidente dessa Comissão, que também falava da necessidade do tal esforço adicional que não ouvimos dali, que aparentemente vai ser feito. A Presidente do Conselho de Finanças Públicas também alertou que o alcance estrutural do programa estava em causa. Quando nós ouvimos as empresas, a EP, a ICOP, os principais parceiros, todos estão preocupados. Ou seja, todos estão preocupados, menos o Governo. O Sr. Primeiro-Ministro, naquela entrevista de Balou, foi arrogante, manifestou grande despreocupação com o tema, o que ainda nos preocupa mais. Sr. Ministro, a nossa primeira pergunta é: existe ou não existe um problema para o qual é preciso uma resposta que o Governo ainda não deu ou, como ao costume, está tudo bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não sei de onde tirou essa tranquilidade e satisfação, porque todas as intervenções que eu tenho tido nesta matéria, desde dia 30 de março de 2022, quando assumi responsabilidades sobre esta área, têm sido no sentido